Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma história. É uma história muito bonita. Ao mesmo tempo, é uma história triste. É bonita e, ao mesmo tempo, é uma história triste. Hoje nós vamos falar da importância da graça de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Gente, talvez vocês já conheçam a história. Vocês já ouviram falar de Mefibosete? Eu creio que a maioria já ouviu falar bastante de Mefibosete. Gente, é muito curioso essa história, porque a gente vai lendo ali, vai descobrindo ali coisas que é muito importante para as nossas vidas, que muitas vezes a gente vive num mundo que, ao mesmo tempo que você está bem hoje, amanhã não se sabe. E é muito interessante essa história. Mefibosete. Ele era o filho de Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. E como era amigo de Davi, gente? Jonatas era amigão de Davi. E Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Davi fez uma aliança com Jonatas, que cuidaria de sua família caso morresse Jonatas. Olha só, ele fez um pacto, ele fez uma aliança. Davi fez uma aliança com Jonatas. E Jonatas, ele sabia que Davi era ungido, um ungido de Deus, e que seria rei no lugar de seu pai, que tanto perseguiu Davi. Jonatas tinha consciência disso, que Davi seria rei no lugar do seu pai. E esse juramento está em 1 Samuel 20, nós vamos ler de 14 a 17. 1 Samuel 20, vamos ler de 14 a 17. Põe um pouquinho na tela aí, por favor. Então aí nós vamos estar lendo sobre esse juramento feito entre Jonatas e Davi. Esperar um pouquinho, porque alguns vão estar lendo na Bíblia, para que todos se localizem. E se vocês conseguirem estar lendo na telinha também. Aí está escrito: se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas, aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi que, de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Gente, aqui está um juramento, um acordo, um pacto que Jonatas fez aí entre ele e Davi. É linda essa história. Então a gente sabe que Saul, pai de Jonatas, o rei, ele era avô de Mefibosete. Vocês marcam bem isso. Saul era o pai de Jonatas e avô de Mefibosete. Houve uma guerra e nesta guerra morre Saul, que era rei de Israel. Nessa guerra morreu também Jonatas, filho de Saul, amiguíssimo de Davi. Então morreu também Jonatas e todo o exército de Saul. Gente, a história é bonita e triste. Mefibosete, num só dia ele perdeu a realeza, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a capacidade até de andar. Vocês vão saber por quê. E foi morar num lugar esquecido, chamado Lodebar. Foi morar em Lodebar. Nestes tempos, quando um rei era derrotado, o atual rei mandava matar todos os descendentes daquele rei que foi derrotado, para que ninguém viesse incomodar o rei atual, que no caso era Davi. Davi, ele seria o sucessor. Então, sabendo que todos deveriam morrer, Jonatas fez o seu pedido. Não extermine, Davi, a minha casa, a minha descendência. E fez um pacto com Davi. Gente, que história. E logo depois morreu Jonatas e Saul. Depois desse pacto, esse acordo, morre Jonatas e Saul. Por esse motivo, com a morte de Jonatas e Saul, Mefibosete, vamos entrar aqui no ponto máximo aí, Mefibosete, filho de Jonatas, com 5 anos, ele foi levado, fugindo com a sua ama, sua babá, para não morrer. Lembra do acordo? Porque nessa época, se um rei viesse a assumir o poder, o antigo rei, toda a descendência daquele antigo rei seria morta. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, com 5 anos, ele foi levado fugindo com a sua babá, para não morrer. Percebe a situação, gente? Porque eles receberam a notícia lá no palácio, olha, sai fora, salve-se quem puder, porque morreu Jonatas, morreu o rei, e quem puder, sai fora, porque está complicado. Foi quando a babá, a ama de Mefibosete, fugindo, ela tropeçou. Ela tropeçou derrubando o menino que veio a ficar aleijado dos pés. É por isso que eu falo, gente. É uma história bonita e, ao mesmo tempo, triste. E isso, conforme vocês vão ouvindo aí o relato dessa história, vocês prestem bem atenção. Gente, traga isso, porque muitas vezes a gente tem que pensar o que nós vivemos ou que talvez nós estamos vivendo hoje. Foi quando a babá tropeçou e derrubou o menino que veio a ficar aleijado, com apenas 5 anos, Mefibosete. Ela o levou para uma terra desconhecida, chamada Lodebar. Essa terra desconhecida se chamava Lodebar. E lá ficou, e se passaram alguns anos. E Davi agora sendo rei, ele assumiu o poder, ele se lembra da sua aliança que ele fez com Jônatas. Ele se lembra da aliança que ele fez com Jônatas. E pergunta a Ziba, que era servidor de Saul. Ziba era servidor de Saul. Nós vamos estar lendo também, 2 Samuel 9, de 3 a 4. Põe na tela. A gente tem que relatar um pouco da história, mas ler para que vocês... Não tem como ler o texto todo, mas alguma coisa a gente vai lendo. Nós vamos ler 2 Samuel 9, de 1 a 4. Aí está escrito: disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Ele fez essa pergunta. Resta ainda alguém? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse que eu comentei, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Até aqui. Gente, que história interessante, né? E Davi diz, então vamos buscá-lo lá em Lodebar, vamos buscá-lo e trazê-lo de Lodebar, vamos buscá-lo. Foi uma aliança entre mim e Jônatas, que eu cuidaria da família caso fosse necessário, e agora é necessário. Gente, Jônatas, no passado, também cuidou de Davi. Seu pai perseguia Davi, mas Jônatas, filho de Saul, cuidava, ajudava a proteger Davi nas emboscadas feitas pelo próprio pai. Para quem conhece a história, isso é o máximo. Lodebar era um lugar do nada, terra de ninguém, um lugar esquecido, um lugar árido, sem perspectiva nenhuma de vida. Não tinha pasto, acolhiam fugitivos de guerra, leprosos, e era lá que vivia Mefibosete. Bozete, filho de Jonatas, aquele menininho pequenininho que caiu das mãos da babá. Davi, gente, ao recebê-lo, inclinando-se, disse: Mefibosete? Davi, quando viu, inclinando-se, disse: Mefibosete? Ele diz: eis-me aqui, seu servo. Eis-me aqui, seu servo. Davi diz: não temas, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Gente, usarei de bondade, usarei da graça de Deus, usarei de bondade para contigo. Eu vou pedir a Ziba que todas as propriedades de Saul seja restituída a você. Olha, olha, gente, a graça de Deus como funciona. Ziba, lembre bem, ele era um administrador de Saul. E Davi falou: eu vou pedir a Ziba que todas as propriedades seja restituída a você, Mefibosete. Ziba e toda a sua casa que servia a Saul passarão a te servir. Olha, passarão a te servir, plantarão e cuidarão de suas terras. As terras que era do avô Mefibosete, que estava esquecido lá em Lodebar, fugitivo, sem perspectiva nenhuma, hoje, pela graça, as terras que era do seu avô, agora passa a ser de Mefibosete. Fala: olha, tudo agora é seu. Volta para você. Ziba e toda a sua casa que serviam a Saul passarão a te servir. Plantarão e cuidarão de suas terras. Você ficará comigo no palácio, comendo na minha mesa. Você, Mefibosete, você ficará comendo na minha mesa. Vocês percebem a ação da graça de Deus na vida de Mefibosete? Dá para perceber, gente? Quantas coisas aconteceram desde seus 5 anos de idade? Quantas coisas ficaram para trás? Mefibosete não sabia que havia uma aliança entre o seu pai e Davi. Por isso é graça, porque ele não sabia. Ele estava lá, aleijado, em Lodebar, sem nenhuma perspectiva. Ele chegou até se casar, teve um filho, mas estava ali, perdeu tudo. Não era ninguém, é como se fosse nada. Mefibosete, vou frisar bem, Mefibosete, ele não sabia que havia uma aliança entre seu pai e Davi, o novo rei. Ele só conseguia pensar, sabe no que, gente? Na morte. E com razão, né? O seu avô perseguia Davi para matá-lo. E o novo rei que entra, a primeira coisa que ele faz é exterminar toda a descendência do rei anterior. Então ele tinha medo. Ele só conseguia pensar na morte. Com toda a razão. Mefibosete tinha tudo até para um dia ser rei Ele tinha tudo, até para ser rei um dia em Israel, porque tinha sangue real. E foi reduzido a nada, até aleijado. Ele ficou. Gente, eu imagino que quando ele viu a guarda do rei rodeando a sua casa lá em Lodebar, ele gelou. Se coloca no lugar de Mefibosete. Ele gelou quando ele viu a guarda do rei rondando a sua casa. Porque ele imaginou: estou morto, agora eu vou ser morto. E depois ele se sentindo acolhido, gente, acolhido, sem acreditar, pensando que seria morto pelo rei. Mefibosete, ele inclinou-se, está no versículo 8, ele inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim? Quem sou eu, Davi, para que o rei olhe para mim, para que você, rei, olhe para mim? Eu não passo, sabe de quê? De um cão morto. Eu não sou nada. Eu não estou passando, eu não passo de um cão morto, seu servo. O teu servo não passa de um cão morto. E agora tudo isso está acontecendo na minha vida? Olha as palavras do rei. Olha as palavras do rei. Você não é mais um cão morto. Você é meu filho. A partir de hoje, você deixa de ser um cão morto, como você está dizendo. A partir de hoje, você é o meu filho. Gente, Deus olha para você através de Jesus Cristo. Foque bem isso. Deus olha sempre para você através de Jesus Cristo. Muitas vezes, numa determinada época em nossa vida, nós também não passamos de um cão morto. Mas pela graça, as coisas mudam em nossa vida. Olha a graça de Deus. Você hoje, Mefibosete, você não é mais um cão morto. Você é meu filho. Tudo isso por amor a Jonatas, seu grande amigo. É uma história magnífica. Essa história é linda, triste, mas muito bonita. Lodebar ficou no passado. Lodebar ficou para trás. Lodebar é onde talvez nós estávamos perdidos. Quantos de nós já não tivemos lá em Lodebar, no passado? Um lugar do nada, sem perspectiva nenhuma de vida. Perdidos. Assim estava Mefibosete. Uma coisa me chama atenção nesse texto. Uma coisa que me chama atenção. Quando o rei Davi fala: há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade para com ele? Ziba respondeu: há um filho de Jonatas, só que está aleijado. Isso não te diz nada? Quando Ziba fala assim: há um filho de Jonatas lá em Lodebar, só que está aleijado. Isso não te diz nada? O que você imagina com a situação dessa? Quando o rei Davi fala: há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade para com ele? Ziba responde, há um filho, filho de Jonatas, só que está aleijado. Gente, foi como se ele quisesse dizer, este não é o perfil do rei. Por que que o rei está tão interessado, está tão interessado em saber? Este não é o perfil do rei, não combina com o palácio. Ele não pode defender o rei se preciso for. Para quê? Um aleijado? Olha a ironia. Para quê? Um aleijado não serve para nada. Ele já está no lugar certo. Está em Lodebar, lugar do esquecimento. Está lá. Não serve para nada. Irmãos, acompanhe bem essa história. Ziba, ele era o administrador, servidor dos bens de Saul. E depois da morte de Saul, ele continua cuidando dos bens. Vocês estão percebendo aí a coisa? Ele continua cuidando dos bens de Saul. E não era do seu interesse mesmo que alguém viesse requerer esses bens. Ele estava preocupado, porque ele continuava administrando, como se fosse dele. Não era do interesse que alguém viesse requerer estes bens, mesmo sabendo que Mefibosete continuava fugitivo. Não era interesse dele. Mas a graça salvadora chegou. Quero que vocês frisem isso. A graça salvadora chegou. Mefibosete, num só dia, ele perdeu tudo. Olha que coisa. Num só dia, ele perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a realeza, perdeu a casa, perdeu a capacidade até de andar e foi morar num lugar esquecido. Que sofrimento para essa criança. Lodebar foi morar num lugar esquecido, porque a sua babá, a sua ama, fugiu com ele e o levou para esse lugar. Lodebar, fugitivo, um homem marcado pela decepção, as frustrações, e até que um dia o rei mandou chamá-lo. E a partir daí, tudo mudou. Vocês já pensaram? Já imaginaram? Traga isso para a sua vida. Um dia, gente, quantas e quantas vezes foi preciso da gente receber um convite, um chamado, e muitas vezes estamos ali, ó, perdidos, sem rumo, e muitas das vezes rejeitando o chamado. O rei manda buscar. E eu estou falando justamente dessa pessoa, Mefibosete. É dele mesmo que eu estou falando, Mefibosete. A gente traz essas coisas para a experiência das nossas vidas. Aqui a gente vê Davi na figura de Cristo. Gente, você não pertence a Lodebar. Um dia, talvez passamos por lá, mas nós não pertencemos a Lodebar. Você não pertence a Lodebar. Quando o Senhor manda te chamar, ele não olha se você é viciado, se você é bonito, feio, aleijado, morador de rua. Ele não olha essas coisas. Ele olha se você é de Lodebar, se você está naquele lugar do nada, perdido. É muito interessante essa história. Por isso, hoje, nós não pertencemos a Lodebar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui não pertencem a Lodebar. Não pertencem. Ele manda te chamar porque você tem parte com ele. Você é co-herdeiro junto com Cristo, com Jesus Cristo. Você é co-herdeiro. O mundo tem nos odiado. A sociedade muitas vezes nos exclui, tem nos esquecido, muitas vezes. O que mais a gente vê falar é da fome, que é algo muito triste, muito duro. A sociedade nos deixa aí. Tem fome, tem doenças, desemprego, discriminação. Isso nos faz sentir como um cão morto, como diz Mefibosete ao rei. Isso nos faz sentir como um cão morto. Nesse texto, enxergamos aí a graça de Deus de maneira maravilhosa. Não tem como a gente não enxergar a graça de Deus dentro desse texto. Não tem como. João 15, 16, não está na tela, mas eu vou ler para vocês. Ele diz, olha que está escrito, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O sangue de Jesus é a garantia, gente, da nossa redenção. Não podemos esquecer disso nunca. É a garantia da nossa salvação. A vida de Mefibosete, ela foi marcada com a queda ao cair das mãos da babá. O rei dos reis te chama. O rei dos reis te chama. Mesmo depois de uma queda que houve lá no princípio, vocês estão comigo? Mesmo depois de uma queda que houve lá no princípio, não importa se essa queda te deixou sequelas, que muitas vezes deixa sequelas. O rei te chama nesse deserto. Mesmo com todos os problemas que você está enfrentando ali, doenças, as sequelas, as mazelas da vida, o rei te chama. E quando o rei te chama, você não será lembrado, quando o rei te chama, você não será lembrado pelas derrotas, pela sua derrota do passado. Você será lembrado, gente, pelo livramento presente. Isso sim, a derrota fica. Ser aceito pelo rei foi a melhor bênção. Foi a melhor bênção na vida de Mefibosete. Era como se o espinho na carne permanecesse, mas a graça a graça dada a ele era o suficiente. Ele continuava aleijado, o espinho na carne, ele continuava aleijado, mas a graça de ser recebido pelo rei, isso basta. Vocês estão comigo, gente? Nenhum problema, gente, eu quero deixar isso claro, nenhum problema, nenhuma deficiência revela muitas vezes quem você é. É interessante que Noemi, para quem conhece essa história, Noemi mudou o seu nome, a sua identidade. De Noemi ela passa a se chamar Mara, por causa das dores que ela havia sofrido, com a perda do marido e seus dois filhos. Ela até mudou a sua identidade. Eu não quero me chamar Noemi, e mudou para Mara. E Mara significa alguém amargo. O nome significa amargura. Amargura. Ela mudou a sua identidade. Prestem bem atenção. Sair de Lodebar é assumir. Olha que ponto interessante. Sair de Lodebar é assumir a identidade de ser filho. Sair de Lodebar é assumir a identidade de ser filho ou filha. Ser filho ou filha. Esse chamado do rei definiu a identidade real de Mefibosete. Vocês perceberam? Ele estava um homem, ele era um homem ali naquele lugar, lugar sem perspectiva, um lugar do nada ali, sem valor, nem identidade, ele perdeu a sua identidade. Aleijado, mas sair dali de Lodebar definiu a ele uma nova identidade. É assim que Deus age em nossas vidas. É desse jeito que Deus age em nossas vidas. Efésios 2:8 diz que é pela graça que somos salvos. Pela graça que somos salvos. 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue. Gente, é pela graça. Não importa o que você está vivendo, como foi o seu passado, é pela graça que sois salvo. Mefibosete, ele viveu mais ou menos uns 20 anos em Lodebar. Mais ou menos uns 20 anos em Lodebar. Por mais que pareça que estamos coxos dos pés, ao sentarmos na mesa do rei, ah, gente, ninguém vê os nossos defeitos. Sabe por quê? Por mais que estamos coxos dos pés, ao sentarmos na mesa do rei, ninguém vê os nossos defeitos. Sabe por quê, gente? Porque somos filhos. O rei trouxe Mefibosete e falou: a partir de hoje você não é mais um cão morto, você, a partir de hoje você é meu filho. E ao sentar na mesa do rei, esquece, ninguém vê defeitos. Todos estavam ali na mesa do rei. Estava ali, foi chegando os filhos, os homens de guerra, de confiança de Davi. E ninguém poderia comer antes que chegasse quem estava faltando. Ninguém podia comer. Tinha que esperar. Mas estão todos aqui, por que não começamos? Não. O rei falou, não, falta um. Mefibosete veio chegando. Você imagine, aleijado, com dificuldade, se aproximando da mesa e sentou. Naquele banco, naquela cadeira. Aí o rei falou assim, agora sim, estamos completos. Chegou quem estava faltando. É meu filho. Ele faz parte dessa mesa. Quero que vocês marquem bem essas coisas. Este meu filho faz parte. O Salmo 23 é claro, que diz, o bom pastor que é Cristo, conduz as ovelhas aos pastos verdejantes. Lodebar é árido, é seco, não tem pasto, não tem vida, mas a busca é feita quando estamos vivendo essa situação. Você ainda pertence a Lodebar? Eu creio que ninguém aqui pertence a Lodebar. Ninguém pertence. Se pertencer um dia, não pertence mais. Eu e você, eu e cada um de vocês, gente, estamos aliançados com Deus em Cristo. Estamos aliançados com Deus em Cristo Jesus para uma eterna novidade de vida. Na mesa da graça, nossos defeitos são cobertos pelo sangue de Jesus. Gente, é maravilhoso. Eu espero que vocês estejam apreciando, vamos falar no sentido comer, degustando um pouco dessa história, porque é bom a gente entender e buscar tirar proveito para as nossas vidas. Se Davi é fiel a uma aliança, muito mais fiel é a aliança feita pelo Senhor nosso Deus. Jesus derramou o próprio sangue para afirmar essa aliança. Jesus derramou o próprio sangue para afirmar esta aliança. Gente, você pertence ao reino de Deus. Você pertence à igreja. Você é a igreja. Mateus 16:18, ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, de maneira alguma. Se alguém pensa estar no esquecimento, entenda, Deus vai te alcançar, com certeza, Deus vai alcançar você. Passe, gente, para as pessoas, parte dessa história, porque tem muita alguém dizendo, onde está Deus? Tem muita gente dizendo, onde está Deus? Que vida é essa? Tem muita gente dizendo, eu não nasci para viver, assim. Olha, o Henrique falou aqui na introdução, na casa do Pai tem muitas moradas. Na casa do Pai tem muitas moradas. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é vida. Um choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E é isso, gente, que eu quis deixar aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história, porque isto serviu para mim e eu creio que tenha servido para cada um de vocês. Amém?